Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 47. Nenhuma dessas coisas preocupava a Natividade. Mais depressa cuidaria do baile da Ilha Fiscal, que se realizou em novembro para honrar os oficiais chilenos. Não é que ainda dançasse, mas sabia-lhe bem ver dançar os outros, e tinha agora a opinião de que a dança é um prazer dos olhos. Esta opinião é um dos efeitos daquele mau costume de envelhecer. Não pegue este costume, leitora. É outros também ruins, nenhum pior. Este é o pessimo. Deixa lá dizerem filósofos que a velhice é um estado tio-tio pela experiência e outras vantagens. Não envelheças, amiga minha, por mais que os anos te convidem a deixar a primavera, quando muito aceita o estio. Oh, é bom cálido. As noites são breves, é certo. Mas as madrugadas não trazem neblina e o céu aparece logo azul. Assim dançará sempre. Bem sei que a gente para quem a dança é antes um prazer dos olhos. Nem as bailadeiras são outra coisa mais que mulheres de ofício. Também eu se alicito citar alguém a si mesmo. Também eu acho que a dança é antes prazer dos olhos que dos pés. E a razão não é só dos anos longos e grisalhos, mas também outra que não digo, por não valer a pena. Ao cabo, não estou contando minha vida, nem as minhas opiniões, nem nada que não seja das pessoas que entram no livro. Estas é que preciso por aqui integralmente com as suas virtudes e imperfeições, se as tem. Entende-se isto, sem ser preciso notá-lo, mas não se perde nada em repeti-lo. Por exemplo, Dona Claudia. Também ela pensava no baile Ilha Fiscal, sem a menor ideia de dançar, nem a razão estética da outra. Para ela o baile da ilha era um fato político, era oral e doido ministro e uma vez estéreo, mais liberal, que podia ouvir abrir ao marido as portas de alguma presidência. Via-se já com a família imperial. Ouvi a princesa. Ah, como vai, Dona Claudia? O perfeitamente bem, serene senhora. E Baptista conversaria com o imperador, a um canto, diante dos olhos invejosos que tentariam ouvir o diálogo, à força de o fitarem de longe. O marido. Não sei que diga do marido relativamente ao baile da ilha. Contava lá ir, mas não se acharia gosto. Pode ser que traduzissem esse ato por meia conversão. Não é que só fossem liberais ao baile, também iriam conservadores. E aqui cabia bem o aforismo de Dona Claudia que não é preciso ter as mesmas ideias para dançar a mesma quadrilha. Santos que não precisava de ideias para dançar. Não dançaria sequer. Em moço dançou muito, polcas, valsas, a valsa arrastada e a valsa pulada. Como diziam então, sem que eu possa definir melhor a diferença, presumo que na primeira os pés não saiam de chão. E na segunda não caiam do ar. Tudo isso até os 25 anos. Então os negócios pegaram dele e o meteram naquela outra contradança, em que nem sempre se volta ao mesmo lugar ou nunca se sai dele. Santos saiu e já sabemos onde está. Intimamente teve a fantasia de ser deputado. Natividade abanou a cabeça, por mais que ele explicasse que queria ser orador nem ministro. Mas tão somente fazer da Câmara um degrau para o Senado, onde possui amigos, pessoas de merecimento e quer erno. Interrompeu ela com um sorriso fino e descorado. O vitalício, quero dizer. Natividade temou que não, que a posição dele era comercial e bancaria. Acrescentou que política era uma coisa e indústria outra. Santos replicou, citando o barão de Mahal que as fundiu ambas. Então a mulher declarou por um modo seco e duro que aos 60 anos ninguém começa a ser deputado. Ah, mas é de passagem, os senadores são idosos. Ana Agostinho, concluiu a baronesa com um gesto definitivo. Não conto Aires, que provavelmente dançaria, a despeito dos anos. Também não falo de Dona Perpétua, que nem iria lá. Pedro ia, e é natural que dançasse, e muito, não obstante o afinco e paixão dos seus estudos. Vivia enfeitiçado pela medicina. No quarto de dormir, além do busto de Hipócrates, tinha os retratos de algumas sumidades médicas da Europa. Muito esqueleto gravado, muita molestia pintada, peitos cortados verticalmente para se liverem os vasos, cerebros descobertos, um cancro de língua, alguns aleijões, coisas todas as que a mãe, por seu gosto, mandaria deitar fora, mas era a ciência do filho, e bastava. Contentava-se de não olhar para os quadros. Quanto Vlora ainda ia verde para os meneios de Teptchor, era canhar ou arrepiada, como dizia a mãe. Isto era o menos, o mais era que com pouco se enfadaria, e se não pudesse vir logo para casa, ficaria adoentado o resto do tempo. Note-se que estando na ilha teria o mar em voo, volta, e o mar era um dos seus encantos, se lhe lembrasse o mar, e se consolasse com a esperança de o mirar, advertiria também que a noite escura tolheria consolação. Que multidão de dependências na vida, leitor! Umas coisas nascem de outras, enroscam-se, desatam-se, confundem-se, perdem-se, e o tempo vai andando sem se perder a si. Mas onde viria o tédio à flora se viesse? Com Pedro no baile? Não, este era, como sabes, um dos dous que lhe queriam bem. Salvo se ela é que principalmente ao que estava em Spaulo. Conclusão duvidosa, pois é certo que preferisse um a outro. Se já vimos falar a ambos com a mesma simpatia, o que fazia agora a Pedro na ausência de Paulo, e faria a Paulo na ausência de Pedro, não me faltará a leitora que presuma um terceiro. Um terceiro explicaria tudo, um terceiro que não fosse ao baile, algum estudante pobre, sem outro amigo mais casaca que o coração ver e quente. Pois nem esse leitora curiosa, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, ninguém mais. Uma esquisitona, como lhe chamava a mãe. Não importa, a esquisitona foi ao baile da Ilha Fiscal com a mãe e o pai. Assim também Natividade, o marido e Pedro Eres, assim a demais gente convidada para a grande festa. Foi uma bela ideia do governo. Dentro e fora do mar de Dieter, era como o orações veneziano, toda aquela sociedade viveu algumas horas suntuosas, novas para uns, sadosas para outros, e de futuro para todos. Quando menos, para nossa amiga Natividade e para o conservador Baptista. Aquela considerava o destino dos filhos, coisas futuras. E Pedro bem podia inaugurar, com o ministro, o século XX e o terceiro reinado. Natividade imaginava outro e maior baile naquela mesma ilha. Compunha a ornamentação, via as pessoas e as danças, toda uma festa magna que entraria na história. Também ela ali estaria, sentada a um canto, sem se lidar do peso dos anos, uma vez que visse a grandeza e a prosperidade dos filhos. Era assim que enfiara os olhos pelo tempo adiante, descontando no presente a felicidade futura. Caso viesse a morrer antes das profécias, tinha a mesma sensação que ora lhe dava aquela cesta de luzes no meio da escuridão tranquila do mar. A imaginação de Baptista era menos longa que a de Natividade. Quero dizer, antes do princípio do século, Deus sabe se antes do fim do ano. Ao som da música, à vista das galas, ouvi umas feiticeiras cariocas que se pareciam com as escocesas. Pelo menos, as palavras eram análogas às que saudaram Maquepé, Alve Batista, e diz presidente de província. O salve, próximo presidente de província. Alve Baptista, tu serás ministro um dia. A linguagem dessas profecias era liberal, sem sombra de solecismo. Verdade é que ele se arrependia de as escutar, e forcejava por traduzi-las no velho idioma conservador, mas na jalha iam faltando dicionários. A primeira palavra ainda trazia o sotaque antigo, salve. Baptista, ex-presidente de província. Mas a segunda e a última eram ambas daquela outra língua liberal, que sempre lhe pareceu língua de preto. Enfim, mulher, como lá de Mabet, dizia nos olhos o que esta dizia pela boca, isto é, que já sentia em si aquelas futurações. O mesmo lhe repetiu na manhã seguinte em casa. Batista, com um sorriso disfarçado, descria das feiticeiras, mas a memória guardava as palavras da ilha. Salve, Baptista, próximo presidente. Ao que lhe respondia com um suspiro, não, não, filhas do diabo. Ao contrário do que ficou dito atrás, a Flora não se aborreceu na ilha. Conjecturei mal, emendo-me a tempo. Podia aborrecer-se pelas razões que lá ficara e ainda outras que poupei ao leitor apressado, mas em verdade passou bem a noite. A novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos na sombra, a cidade defronte com os seus lampiões de gás, embaixo e em cima, na praia e nos outeiros, aí aspectos novos que a encantaram durante aquelas horas rápidas. Não lhe faltavam pares, nem conversação, nem alegria alheia e própria. Toda ela compartia da felicidade dos outros. Via ou via, corria, esquecia-se do resto para se meter consigo. Também invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, com o absoluto poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes. Ficar, dos no mais verrondito do passo, fatando-se de contemplação ou de música. Era assim que Flora definia o ofício de governar. Tais ideias passavam e tornavam. De uma vez alguém lhe disse, como para lhe dar força. Toda alma livre é imperatriz. Não foi outra voz, semelhante à daticeiras do pai, nem às que falavam interiormente à Natividade, acerca dos filhos. Não seria pura que muitas vozes de mistério, coisa além do fastio da retição, mentiria à realidade dos fatos. A voz que falou a Flora saiu da boca do velho Aires, que se fora sentar ao pé dela e lhe perguntara: em que é que está pensando? Ou em nada, respondeu Flora. Ora, o conselheiro tinha visto no rosto da moça a expressão de alguma coisa e insistia por ela. Flora disse como pôde a inveja que lhe metia à vista da princesa, não para brilhar um dia, mas para fugir ao brilho e ao mando, sempre que quisesse ficar subdita de si mesma. Foi então que ele murmurou, como acima, a toda alma livre imperatriz. A frase era boa, sonora, parecia conter a maior soma de verdade da que há na Terra e nos planetas. Valia por uma página de Plutarco. Se algum político a ouvisse, poderia aguardá-la para os seus dias de oposição ao governo, quando viesse o terceiro reinado. Foi o que ele mesmo escreveu no memorial. Com esta nota, a meiga criatura agradeceu-me estas cinco palavras.